de dia e 8% nas restantes respostas, com retroativos desde janeiro. Uma marca na justiça, com a aprovação no dia 21 no Conselho de Ministros do Plano Plurianual de Investimentos entre 23 e 27 para a área da justiça, que visa reforçar as instalações da Polícia Judiciária, tribunais, estabelecimentos prisionais, com um montante de 200 milhões de euros. Um plano que contempla o Distrito de Leiria em 18 milhões de euros, dos quais 12 milhões para o Tribunal, 780 mil para as instalações da PJ e 5,4 para o estabelecimento prisionais. Uma marca na agricultura, com a inauguração da estação elevatória do Bloco do Boco, para aproveitar a hidroagrícola, o aproveitamento hidroagrícola do Val do Lis. Uma marca no ambiente, com a construção da nova linha de tratamento da Valor Lis, atualmente em serviço experimental para valorização orgânica dos biorresíduos, que terá uma capacidade de tratamento de 25 mil toneladas por ano, um investimento de 6,7 milhões de euros, cofinanciado pelo POCUR. Uma marca na regeneração do Pinhal de Leiria, com a cedência de um talhão de 33 hectares na Mata Nacional, destruída pelo incêndio de 2017, pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas ao município de Leiria, e a avaliação do reforço de equipas de sapadores florestais na região de Leiria. Uma marca na habitação, com o anúncio do alargamento da bonificação de juros para mitigar o impacto da subida das taxas de juros, podendo auxiliar cerca de 200 mil famílias e da fixação de prestações de crédito por 2 anos, que pode beneficiar 1 milhão de famílias. Uma marca na mobilidade, com a assinatura de um acordo para a implementação do sistema de mobilidade sustentável na região de Leiria, com prioridades nas ligações das zonas urbanas do município Leiria Marinha Grande. Uma marca na saúde.
Senhor Deputado, terminou o seu tempo.
Uma marca na saúde, termino já, Sr. Presidente, uma marca na saúde com a inauguração de unidades de saúde familiar do Centro de Saúde da Marinha Grande e uma visita ao hospital. Leiria e muitos outros distritos aplaudem e anseiam por mais iniciativas como estas, porque governar é isto, é ir ao país real, ver, ouvir e agir, é isto que este Governo está a fazer, é isto que os portugueses esperam dos governos, menos São Bento e mais país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Salles. O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Então, assim será, serão 3-2. Sendo assim, vamos dar de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Hugo Oliveira para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, assistimos a semana passada mais uma vez à tentativa de resposta àquela iniciativa do Presidente do PSD de sentir Portugal. Assim, o Primeiro-Ministro, copiando aquilo que o Presidente do PSD vai fazendo, faz Conselhos de Ministros de proximidade. Acontece que se trata de uma resposta, mas com requinte mediático. Ou seja, espalhando governantes pelo Distrito de Leiria para assinaturas de protocolos, projetos, anúncios, promessas, mas também inaugurações. Bom, essencialmente de obras financiadas pelos municípios, não pelo Estado Central. Mas dou-lhes exemplos. Na Nazaré, um anúncio de um projeto já com mais de 15 anos. Ele levou o Primeiro-Ministro a vir fazer um trabalho de formiguinha no terreno, mas só dispensou 11 minutos à população. E mandou o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, pasme-se, inaugurar rotundas. Linha do Oeste. O Sr. Presidente da Câmara de Alcobaça bem tentou que o Governo percebesse a importância desta para o Distrito. Mas é mais uma daquelas promessas que é habitual ouvir este Governo dizer, agora é que é. O Ministro da Saúde, desta vez, nem coragem teve de ir às Calas da Rainha com receio de ser confrontado com a questão do Hospital do Oeste, nem de enfrentar os milhares de utentes do Distrito de Leiria que anseiam por médicos de família. Na agricultura, visitaram-se várias instituições, mas, por exemplo, apresentar medidas que mitiguem as consequências devastadoras que os produtores de pera roxa têm tido por força dos fatores externos à produção, zero. Podias calcularizar aqui uma a uma as áreas onde, de alguma forma, foram feitos anúncios, mas quer focar na área empresarial para reforçar a necessidade de o Governo, uma vez por todas, dar relevância política à Leiria no contexto nacional. Citando o Primeiro-Ministro, Leiria criou 43 mil novos postos de trabalho e o volume de negócios das empresas aumentou quase 44 milhões de euros, fim de citação. Mas o que eu quero aqui focar é que a questão que se coloca concretamente é saber para quando o investimento público a sério que suporte o crescimento económico alavancado pelo forte setor empresarial regional.
Está, tem que concluir.
Vou terminar, Sr. Presidente. E o que tivemos? Uma ação de propaganda, anúncios, propostas, execuções, entenda-se mais uma vez, resultados fora das autarquias. Senhor Deputado, pergunta para si que não é nada difícil responder. Qual é a sua visão estratégica a 10 anos para Leiria e se vislumbrar aí grande investimento público, mas real, não apenas no campo das promessas virtuais? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Oliveira, para um pedido de esclarecimento. A palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Deputado Lacerda Salles e dizer que concordamos perfeitamente com a primeira parte da sua intervenção, em que elogiou Leiria, partilhamos desses elogios. A segunda parte é que foi um conjunto de aquilo que o PS sabe fazer bem, que é um conjunto de anúncios, anunciar coisas. O PS é especialista em anúncios, é principalmente especialista em anunciar coisas grátis. Não consegue, é depois entregá-las. A saúde é grátis, mas não há médicos. As creches são grátis, mas não há vagas. A escola é grátis, mas não há professores. Os passos são grátis, mas não há comboios. Esta situação faz lembrar aquele velho slogan dos carroceiros da aldeia. Os portugueses não pagam, mas também não andam. É tudo grátis, mas nada funciona. Com uma diferença importante, é que os portugueses pagam mesmo por estas coisas grátis. Pagam a maior carga fiscal de sempre. Cada português paga hoje mais 3 mil euros por ano em impostos e contribuições do que quando o PS assumiu o poder. Mas é que não pagam só isso. Os portugueses pagam os serviços públicos nos impostos, não têm esses serviços públicos e voltam a pagar para acederem a eles no privado. É por isso que no país da saúde grátis, 4 milhões de portugueses pagam por seguros de saúde e subsistemas. É por isso que no país da educação grátis, 1/4 dos alunos do ensino secundário andam em escolas privadas. É por isso que no país dos passos grátis, o meio de transporte preferido dos portugueses é o automóvel. O governo promete que nada é aquilo, que nada irão pagar, quando, na verdade, nada é aquilo que recebem. Portanto, a minha pergunta é muito clara. Quando é que começam a entregar aquilo que prometem? Quando é que vão começar a entregar aquilo que anunciam? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, para um pedido de esclarecimento. O Grupo Parlamentar do Chega, pelo Sr. Deputado Bruno Nunes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Lacerda Salles, aquilo que acabou de fazer aqui foi um exercício de propaganda, como nos vão habituando ao longo dos últimos meses. Este projeto do Governo mais próximo, quando os senhores visitam determinada região, vão sempre com o princípio de tentar alavancar depois aquilo que fizeram aqui e ali com ligeiros apontamentos. Nós começamos a olhar para a descentralização de competências e percebemos que todas as promessas que os senhores fazem ao longo do tempo, temos taxas de execução do PRR baixíssimas, descentralização de competências completamente falhadas, culpa vossa, culpa do PSD também, que é uma má aplicação daquilo que foi uma oportunidade única com a Lei 50 de 2018. Mas agora começa a vir esta lógica do governo mais próximo, vem muito de uma estratégia política que cada vez mais os senhores querem uma desconcentração. E esta desconcentração vão visitando o território de maneira a garantir que vão fatiando algumas direções gerais, alguns ministérios e vão colocando sobre a alçada da competência das CCDRs, fazendo assim uma regionalização administrativa que só vocês concordam com ela e dando um pontapé completo na Constituição. Bom, mas continuamos a perceber o que é que vamos fazer e pelos 11 minutos do governo mais próximo, a passear ali pela cidade, lembrei-me há pouco tempo, quando olhava para si, que, como teve responsabilidade na tutela da saúde, nós entendemos claramente que gostávamos era de perceber de Leiria, quantos médicos de família faltam, porque as pessoas lá em casa, o que querem saber é estes projetos, claro, e estas coisas todas. Mas depois, habitação espalhada pelo país, há crise de habitação gravíssima no interior. O Chega apresenta uma proposta para isenção das portagens para existir coesão territorial, chapéu, o que acontece, é Partido Socialista, bola, vota contra. O Chega diz para que os municípios com menos pessoas tenham, de facto, vindo do FEF, mais financiamento para os municípios. E o que é que os senhores fazem? Para os territórios de baixa densidade, dão menos dinheiro. Mas depois, propagandeando, vão andando pelo município e vão dizendo que estão aqui para apoiar.
Concluir.
Não apoiam absolutamente nada. E é lamentável, para concluir, deixo-lhe apenas uma pergunta. Já que veio de Leiria e que tenta tanto alavancar a economia, sabe quantos médicos de família faltam lá? Consegue-nos explicar de uma vez por todas porque é que não há médicos de família? É que é um fator determinante para o desenvolvimento social. Porque sem saúde não há trabalho, sem trabalho não geramos riqueza e estamos a enterrar de norte a sul o país. E o senhor tinha responsabilidades também nessa área.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Agora, para responder, a palavra ao Sr. Deputado António Salles e relembro que tem tendencialmente 3 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer as questões do Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto e do Sr. Deputado Bruno Nunes. Eu vou responder a esta questão dos médicos de família, porque talvez seja, foi uma questão comum, quer ao PSD, quer ao Chega, e para lhes dizer o seguinte. O objetivo de uma cobertura universal não é nada de novo. Eu relembro que o programa de Passos Coelho, em 2011, já tinha como objetivo, ilegitimamente, ter uma cobertura universal. Depois, em dezembro de 2015, relembro que o número de utentes sem médico de família era de 1,1 milhões de utentes sem médico de família. O governo PS procurou inverter esta situação, tendo conseguido reduzir em 2018 para cerca de 690 mil utentes sem médico de família. No entanto, em resultado daquilo que todos conhecemos, que é o volume de aposentações. O volume de aposentações são cerca de 1000 médicos por ano, cerca de 300 médicos de família por ano. Em consequência daquilo que é o número de inscritos. O número de inscritos são, desde 2015, mais 700 mil inscritos nos cuidados primários de saúde. E também podíamos aqui falar da origem do problema que se localiza nos números clausos na década de 70 e na década de 80. O número de utentes sem médico de família tem, de facto, vindo a aumentar e agora situa-se no valor de 1,5, superior, é de facto, ao valor que estava em 2015. Ó, Sr. Deputado, a 30 de junho de 23, a cobertura dos médicos de família em Portugal era de 83%. É evidente que isto depende de região para região. A região norte tem melhor cobertura, por exemplo, que a região da ARS-LVT. Tínhamos 5.913 médicos de família, um aumento de 853 médicos de família em relação a 2015. Após o último concurso, em maio, ainda recrutámos mais de 300 médicos. Em Leiria, no Conselho de Leiria, temos 57 médicos de família, 44 mil utentes sem médico de família. E só este ano, Sr. Deputado, já se reformaram, este ano, 30 aposentações, 12 rescisões e 3 por concurso de mobilidade. Ó, Srs. Deputados, nós admitimos que, de facto, é um problema complexo de resolver e que estamos todos preocupados e temos que estar juntos para resolver este problema. Temos que aproveitar todo o potencial de formação que temos. Neste momento, temos cerca de 2.300 médicos de medicina familiar em formação, que está neste momento a decorrer, e que sabemos que, previsivelmente, o saldo entre entradas e saídas na formação dará um pico de inflexão para 2026, esperando que, em 2026, este saldo possa vir a ser um saldo positivo. 2026. Temos 2.300 médicos em formação. Queria aqui também referir o apoio que a autarquia de Leiria tem dado na descentralização de competências, à localização e à fixação e à retenção de médicos de família nos centros de saúde. Mas ao Sr. Deputado, quer ao Sr. Deputado do Chega, quer ao Sr. Deputado do PSD. Eu sou Presidente da Assembleia Municipal de Leiria e nunca vi nenhuma proposta alternativa nem do Chega, nem do PSD na Assembleia Municipal de Leiria. Propostas zero. Propostas bola. Para questões de médicos de família, para questões de habitação. São todos muito cordiais. São todos muito cordiais, mas de facto o resultado final é este. É este. Propostas alternativas em Leiria, quer do Chega, quer do PSD, zero. há uma diferença, há uma diferença. O PSD é um pouco mais vocal que o Chega, mas o resultado é exatamente o mesmo, que é zero. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. António Salles, vamos prosseguir com os pedidos de esclarecimento e agora ao PAN. A Sra. Deputada Inês Sousa Real para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as...